Num mar de notícias e histórias que nos chegam diariamente, há relatos que nos agarram pela curiosidade e nos deixam a questionar como é que certas coisas podem acontecer. É aí que entra a história de Frederico Marcos da Cunha, ou Padre Frederico, como é conhecido. Por detrás do manto sagrado escondia-se um enredo sombrio com alegações de homicídio e abuso sexual de menores. Este é outro daqueles casos que, por muito tempo que passe, vai continuar a fazer parte do conhecimento geral. Afinal, quem nunca ouviu falar do Padre Frederico? Este é um dos casos criminais portugueses mais conhecidos e mais curiosos. Uma coisa é certa, não se sabe toda a verdade sobre este caso e talvez nunca venhamos a conhecê-la. É o tipo de história que nos faz olhar para o mundo ao nosso redor de forma diferente e perceber que nem sempre as coisas são como parecem. Frederico Marcos da Cunha nasceu no dia 12 de abril de 1950, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Desde pequeno que Frederico almejava tornar-se padre, tanto é que, quando era criança, ajudava na missa, desempenhando a função de acólito. O padre Frederico viveu algum tempo em Itália e fazia parte de uma ordem religiosa. E foi em Roma que conheceu Dom Teodoro de Faria, bispo do Funchal, onde desenvolveram uma grande confiança um pelo outro. De tal modo que, em 1983, o padre Frederico estabeleceu-se na Madeira, onde começou a trabalhar como secretário do bispo. Algum tempo depois, pensa-se que Dom Teodoro tenha deixado de precisar da ajuda do padre e este começou a andar de paróquia em paróquia, mas nunca se soube ao certo a razão concreta deste afastamento entre os dois. Havia sempre histórias acerca do padre e muitas delas eram precisamente sobre a sua alegada homossexualidade. Além disso, também chamava a atenção pelo seu gosto por caveiras, usando imagens destas no seu cinto e nos seus casacos. Na paróquia do Piquinho, onde esteve, falava-se da sua técnica do sofá. Aos domingos à tarde, depois da missa, o padre pedia às crianças que se sentassem todas no sofá. Todas ao mesmo tempo, aos 7, 8, 10 de cada vez, para que, quando não restasse um milímetro de espaço livre, ele se atirasse para cima de todos em grande divertimento. Alegadamente, sempre que as suspeitas de abusos sexuais de menores aumentavam, o bispo transferia-o para outra paróquia. Foi na paróquia de São Jorge, onde esteve mais tempo, e foi lá que conheceu Miguel Noite, que se viria a tornar seu afilhado, amigo e há quem diga que foi também seu amante e cúmplice. No dia 1 de maio de 1992, Luís Miguel Escórcio Correia, de 15 anos, saiu de casa dos pais, no Funchal, com dois amigos para ir até à Praia das Palmeiras, no concelho de Santa Cruz. Por volta das 6 da tarde, ao contrário dos seus amigos, Luís Miguel não regressou a casa, alegando que ia à casa da avó em Machico, mas nunca lá chegou e nunca mais voltou a casa. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Houve quem o visse num salão de jogos e o próprio dono do salão disse que Luís Miguel estava lá a passar o tempo. Luís Miguel teria chegado ao salão pelas 17h30 e ficou a jogar bilhar com um amigo. Depois saiu e sentou-se numa cadeira e, passado algum tempo, lá para as 8 horas, foi-se embora. Foi dito também que ele tinha uma mochila de ganga consigo. Também foi visto a caminhar no sítio da Queimada, em Água de Pena, mas o que é certo é que, infelizmente, Luís Miguel nunca voltou a casa. No dia seguinte, 2 de maio, o pior dos cenários aconteceu e o seu cadáver foi encontrado por João Correia, o seu próprio pai, numa rocha, no fundo de uma falésia, na ponta de São Lourenço, no Caniçal. O rapaz não estaria ali há muito tempo, uma vez que não se encontrava em avançado estado de decomposição. A tese inicial foi de que o corpo teria dado à costa, mas a primeira autópsia requisitada pelo Ministério Público negou esta teoria. O Dr. Emanuel Pita da Silva foi o médico legista responsável pela autópsia de Luís Miguel. Segundo ele, o jovem teria sido agredido na cabeça e apresentava uma lesão na região temporal esquerda, que por acaso fica à direita do condutor, trazendo a hipótese de que Luís Miguel teria sido atacado enquanto estaria dentro de um carro no lugar do passageiro. Esse golpe teria deixado Luís Miguel inconsciente e depois teria sido atirado da falésia. A teoria de que quando o jovem caiu do local, que o médico legista, os procuradores e as autoridades achavam ter acontecido tudo, ainda estaria inconsciente, surgiu porque não havia qualquer indício de que o jovem se tivesse tentado agarrar, algo que qualquer pessoa faria caso estivesse prestes a cair de uma falésia. A autópsia deu início a uma investigação criminal depois de se provar que não tinha sido um acontecimento acidental ou causado pelo próprio Luís Miguel. O cadáver estava apenas com as calças vestidas, não tinha camisola, sapatos nem meias. As calças tinham a barriguilha aberta, mas, segundo o médico legista, não foram encontradas provas físicas de que Luís Miguel tivesse sido violado. Pita da Silva recordou que a água lava mesmo sem sabão, relembrando que o corpo tinha sido encontrado perto do mar e que algumas provas poderiam já ter desaparecido à data da autópsia. Mas esta autópsia não convenceu toda a gente e foi chamado um novo médico legista de Lisboa para realizar uma segunda autópsia, o Dr. José Sombreireiro, perito forense do Instituto de Medicina Legal, sendo que o médico discordou dos resultados da primeira autópsia. Sombreireiro disse que ninguém poderia afirmar que o jovem tinha sido agredido dentro de um carro e que tinha ficado inconsciente e que tinha sido atirado da falésia. O médico esteve sempre à espera de que o chamassem para ir testemunhar em tribunal, mas apenas o Dr. Pita da Silva testemunhou, contando os resultados da primeira autópsia. Uma testemunha anónima denunciou à polícia que tinha visto o carro do Padre Federico no local do crime. E no dia 25 de maio de 1992, Frederico Cunha foi preso e colocado em prisão preventiva na cidade do Funchal. Segundo o padre, a polícia entrou dentro do seu apartamento de armas em punho e de forma muito violenta. No dia 1 de maio, segundo ele, estava na companhia do seu afilhado Miguel Noite e tinham-se deslocado de carro até uma capela para que Frederico pudesse rezar. Esta história foi confirmada por um taxista, António Gomes, que garantiu ter visto o padre e o seu afilhado Miguel a passar de carro perto das 7 da tarde em direção ao Miradouro no dia do homicídio. O padre disse que não conhecia Luís Miguel e, quando confrontado com as fotografias de Miguel Noite sem roupa encontradas em sua casa, disse simplesmente ter guardado essas fotografias tiradas nos Países Baixos para recordação futura, sem segundas intenções. O julgamento começou no dia 10 de março do ano seguinte, em 1993. O mediatismo era imenso e havia uma cobertura enorme por parte da RTP1. A versão da acusação era de que o padre Frederico tinha encontrado Luís a andar a pé pela estrada do Caniçal e ofereceu-lhe boleia no seu Volkswagen preto. O crime, segundo a acusação, deu-se no Miradouro, sem testemunhas. E desde o início que o tribunal considerou as testemunhas de defesa do padre Frederico pouco credíveis. Uma destas testemunhas contou que serviu uma sandes de polvo e um refrigerante à vítima no final da tarde. No entanto, estas declarações não batiam certo com o relatório da autópsia acerca do conteúdo estomacal da vítima. O testemunho do taxista foi descartado pelo juiz, que disse achar que se tratava de um depoimento falso e que teria sido combinado com o arguido. Nenhuma testemunha afirmou categoricamente que o ocupante do carro era Luís, mas dizem ter visto um rapaz com o cabelo meio loiro que definitivamente não era Miguel Noite. Outra testemunha, Fátima Menezes, contou ter visto o padre e Luís Miguel juntos no supermercado do complexo hoteleiro onde o padre vivia, no dia do homicídio. No entanto, a acusação duvidou destas declarações e protagonizou um dos momentos mais caricatos do julgamento. A testemunha ficou chateada com o procurador da acusação e este acabou por dizer-lhe, como se fosse uma criança a fazer birra, para ela sair da sala, já que tinha ficado tão incomodada.
O tribunal deu pouco ou nenhum crédito aos depoimentos que ouviu e que contrariavam a teoria da acusação.
Fátima Menezes diz que viu o padre Frederico e o Miguel Noite no dia 1 de maio de 1992, no supermercado do complexo hoteleiro onde o sacerdote vivia, e aí a acusação duvidou das declarações de Fátima Menezes.
No 1 de maio, eles disseram só ser um bocado ao fim da tarde.
Mas também a senhora vai desconfiar
e eu vou desconfiar de tudo. Já desconfiei de tanta coisa, também desconfiei de si. Pronto. Eu digo, se não terá sido no dia 3, senhora viu, ouça lá, não terá sido no dia 3.
Inclusive,
diz-me que desconfiava também. Nossa. Mas quem é que
está mal, senhora? Desculpe.
E a testemunha assim o fez. Quando o médico legista testemunhou, falou sobre as lesões encontradas no corpo de Luís Miguel e explicou em que estado o corpo foi encontrado. Tendo também falado sobre a falta de evidências de abuso sexual, a única pergunta que o advogado do padre Frederico lhe colocou foi: alguma das perícias que realizou indicia o senhor Frederico Cunha como homicida? E o médico disse que não. Em tribunal também houve 4 testemunhas que disseram ter sido abusadas pelo padre quando crianças. Foi a primeira vez que a RTP transmitiu em direto a leitura de uma sentença. O tribunal estava completamente lotado de gente e as imediações do local também. O padre Frederico foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de homicídio e 18 meses de prisão pelo indício penal de homossexualidade com o menor. Foi condenado a uma pena única de 13 anos de prisão, mas, segundo o jornalista da RTP que cobriu o caso, ninguém parecia ter ficado totalmente convencido de que o padre teria sido o responsável pelo homicídio, embora pouca gente duvidasse de que este seria efetivamente homossexual. Miguel Noite, o afilhado do padre, foi condenado a 15 meses de pena suspensa por encobrimento e falsas declarações, tendo abandonado a Ilha da Madeira pouco tempo depois para se mudar para a França. A verdade é que havia muita falta de provas. Nunca foram encontrados vestígios da presença de Luís Miguel no veículo do padre e a mochila de Luís Miguel nunca foi recuperada. A mãe de Luís Miguel, Gorete, assistiu a todas as sessões do julgamento porque queria ouvir tudo em primeira mão sem precisar que lhe viessem contar e ia sempre acompanhada pelo marido. A mãe do padre foi também ouvida pela RTP e disse ter a certeza de que o filho era inocente. Nem a defesa nem a acusação ficaram satisfeitas e recorreram ambas para o Supremo Tribunal de Justiça. Um dos juízes conselheiros, Coelho Ventura, descreveu não concordar com a sentença, sobretudo devido à falta de provas, e esta deveria ter sido anulada. Outro juiz, Silvio de Souza, não quis tecer comentários quando foi questionado pela imprensa acerca da sua opinião sobre o caso. A título de curiosidade, outro dos juízes presentes, no caso, era nada mais nada menos do que Neto de Moura, o mesmo juiz que, entre várias declarações polémicas, disse perceber o porquê da violência doméstica. A mãe do padre Frederico contactou o advogado Romeu Francês para recorrer da sentença. Esse mesmo advogado contactou uma tanatologista porque achava estranho não existirem marcas no corpo da vítima, tendo em conta a altura que ele teria caído. O Tribunal da Relação decidiu manter a sentença da primeira instância, sem ter em conta que no primeiro julgamento o arguido mal tinha falado e que agora havia um relatório tanatológico. O padre Frederico começou por cumprir a pena ainda na Ilha da Madeira, em 1993. 2 anos depois, em 1995, foi transferido para o continente, para a prisão de Val dos Judeus. E é precisamente nessa prisão de Alcoentre que dá a sua primeira entrevista. A entrevista foi realizada por Roberto Ferreira, jornalista do Diário de Notícias da Madeira, e diz ter encontrado um homem nervoso e ansioso. O padre trazia muitas folhas do processo e era sobre isso que ele queria falar com o jornalista, mesmo após a insistência de Roberto em que queria saber como era a vida na prisão. Frederico disse que era inocente e que não convivia com ninguém na prisão. Também celebrava missas todas as noites na sua cela. E em 1998, com 6 anos de pena cumprida, o padre Frederico teve direito a gozar a sua primeira saída precária, de 8 dias. E a verdade é que não regressaria à prisão. Aproveitando que lhe tinha sido entregue o passaporte pelo consulado brasileiro, o padre foi até Madrid e dali apanhou o avião para regressar à sua terra natal, o Brasil. Muita gente desconfiou que alguém ligado à igreja teria mexido os cordelinhos para que o padre conseguisse a saída precária e, sobretudo, que conseguisse o seu passaporte. Portugal pediu esclarecimentos formais ao governo brasileiro para perceber como era possível o consulado ter emitido um passaporte para Frederico, sabendo que o padre tinha sido condenado e estava a cumprir pena. As autoridades começaram a investigar os bispos de Coimbra, Leiria, Funchal e Setúbal, uma vez que estes tinham visitado o padre na prisão, e a mãe de Frederico disse à televisão que só ela e o filho planearam a fuga e que não havia mais ninguém envolvido. Ao longo de todo este processo, o bispo sempre defendeu a inocência do padre Frederico. No documentário da RTP, quando a jornalista tenta obter declarações do bispo, ele diz que não quer falar sobre o assunto, mas relembra que Padre Frederico é inocente, pelo menos no que diz respeito ao homicídio. Em declarações ao Notícias do Funchal, prestadas em abril de 2002, Dom Teodoro reconheceu a prática de atos pedófilos por parte do seu antigo secretário, ou seja, o Padre Frederico. Em 2020, ainda no documentário da RTP, a jornalista Rita Marrafa de Carvalho conseguiu uma entrevista exclusiva com o padre Frederico na sua residência no Rio de Janeiro. O padre garantiu estar inocente e contou algumas coisas da sua vida. Disse que poderia perfeitamente ter fugido logo a seguir a alegadamente cometer o crime, uma vez que este aconteceu do dia 1 para o dia 2 de maio e o padre foi até Fátima no dia 3. Depois, ainda foi até Évora, onde se encontrou com o arcebispo. Frederico disse não acreditar que tivesse sido condenado caso não fosse padre. Poderia ter sido julgado na mesma, mas seria considerado inocente. Relatou que a questão da homossexualidade foi o suficiente para o ligarem ao crime, como se ser homossexual fosse crime em Portugal. Assim que chegou ao tribunal, o padre sentiu que já estava condenado e que não havia imparcialidade. E disse que mais valia ter-se evitado todo aquele circo. Falou da falta de provas e em como não havia absolutamente nada que o ligasse a Luís Miguel. Ainda na mesma entrevista, o advogado Romeu Francês disse que o padre Frederico não fugiu. Simplesmente não se apresentou e que poderia sair do Brasil quando quisesse e que nada impede que regresse a Portugal. Já o padre garante não ter vontade de regressar a terras lusitanas. Atualmente, o padre Frederico diz continuar ligado à igreja, embora não tenha nenhuma função. A sua mãe já faleceu em 2016, vive sozinho no Rio de Janeiro e tenta sempre ser muito discreto para que ninguém se aperceba de quem ele é. Ele diz ser artista audiovisual, trabalha com fotografia e já expôs vários trabalhos, e que é assim que ganha a vida. Diz que se arrepende de não ter saído da Ilha da Madeira mais cedo, garantindo que planeava vir embora no ano em que aconteceu o crime, porque achava muito complicado viver numa ilha. O cúmplice, Miguel Noite, estudou Sociologia na Bélgica e trabalha atualmente em França como jornalista. A mãe de Luís Miguel, Gorete Correia, morreu em 2018 e o padrasto deixou a ilha. Quanto ao pai de Luís Miguel, João Correia, que encontrou o cadáver do filho no fundo da ravina do Caniçal, encontra-se, ao que parece, emigrado em Inglaterra. O padre nunca foi expulso da diocese do Funchal. Olá pessoal, Diana do Futuro deste lado. Eu gravei este episódio a semana passada e na altura não havia mais nenhuma notícia sobre o caso, mas eu hoje fui ver mais coisas e, ao que parece, no dia de hoje, 29 de fevereiro, o Público publicou uma notícia que diz: o padre Frederico, fugido à justiça há 26 anos, foi demitido do sacerdócio pelo Papa Francisco. Ou seja, o padre Frederico deixou de ser padre, basicamente é isso. Passaram-se 31 anos desde que o padre Frederico Cunha foi condenado pelo homicídio de um rapaz de 15 anos na Madeira e 26 desde que ele fugiu para o Brasil. Contudo, a Igreja Católica nunca abriu um processo canónico relacionado com estes factos e só neste mês é que Frederico Cunha deixou de ser padre por ordem do Papa Francisco. Portanto, uma notícia acabadinha de sair para vocês, só para atualizar aqui o episódio, ok? Já, vamos continuar com o episódio. Nunca pagou qualquer indenização à família da vítima e os crimes pelos quais foi condenado prescreveram em abril de 2018. A mãe do Padre Frederico chegou a escrever um livro intitulado Padre Frederico, meu filho, em que é possível conhecer o seu ponto de vista no meio do processo que o seu filho enfrentou. Este caso foi também coberto pela jornalista Rita Marrafa de Carvalho no livro Depois do Crime e na série televisiva da RTP com o mesmo nome. Se chegaste até ao fim deste episódio, comenta o emoji do detetive para eu saber que estás desse lado. E obrigada por acompanhar este episódio. Espero que tenhas um ótimo dia e, claro, espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.